Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Qual o tamanho do universo feminino?
A gente vai ouvir coisa desse tipo? Até quando a gente vai ouvir falar, não, tudo bem, ele ser gay, né? Mas, ai, não precisa dar pinta no escritório. Até quando a gente vai ouvir falar, não tem problema nenhum com negro, imagina, mas eu não sei se os clientes estão preparados pra encontrar ele na reunião. Esse tipo de coisa, até quando a gente vai cair nessas ciladas?
As pressões sociais e a autocobrança perpassam os corpos. Complexos processos de imposição de determinadas aparências deram origem ao termo ditadura da beleza. Ter que se manter magra é um exemplo de cobrança que aflige diferentes mulheres em todo o mundo, movimentando a cultura da dieta. Só sopa, só frutas, só proteínas se transformam em objetivos que, de preferência, podem ser iniciados na segunda-feira. Segundo pesquisa do ano de 2016 do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil, 66% dos brasileiros acham que cuidar da beleza não é um luxo, mas uma necessidade. Para quase metade dos entrevistados, gastar dinheiro com a aparência física é um investimento. Gastos como roupas e calçados, cremes para o corpo e o rosto, pinturas para os cabelos, estão entre as preferências de consumo com a estética. Segundo o psiquiatra Cleto Pontes, o problema dessas relações de consumo pode ocorrer quando as buscas estéticas permanecem longe de trazer satisfação. Para o médico, a não aceitação do próprio corpo costuma ocorrer durante a adolescência, fase em que há dúvidas sobre os próprios desejos.
Olhando, se vendo que a pessoa desenvolve a sua personalidade. Então, tem pessoas que querem imitar, querem sempre estar na moda. Isso, sobretudo, os jovens, que não aceitam o seu corpo, que não aceitam, digamos, a maneira de ser, acha que está gordo, acha que está magro. Então, é muito comum essa não aceitação de si mesmo ligado à baixa autoestima. Eu digo que ser humano é mimético, mais do que racional. Foi um livro que eu escrevi para explicar por que as pessoas piram, por que as pessoas adoecem da cabeça, por que as pessoas se drogam. É muito mimetismo. Por exemplo, a pessoa não aprende a fumar com 40 anos de idade, aprende a fumar na adolescência, vendo os outros. O negócio de suicídio, por exemplo. Há muitos anos atrás, lá em Belo Horizonte, saía muito no jornal, que hoje é proibido, mulheres que se defenestravam, pulavam pela janela. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria foi falar com Chateaubriand, que na época era do Diário Associado, para que ele não publicasse mais nenhuma notícia de suicídio por defenestramento. O que foi que aconteceu em Belo Horizonte? As mulheres não se mataram mais pela janela. Só isso. Quer dizer, o ser humano, ele é muito mimético, ele não raciocina às vezes. Então, ele acaba copiando os outros, a imagem dos outros. Lógico, com o tempo a gente vai se tornando racional. Ser racional não quer dizer ser feliz, não. É ser você mesmo, e não o desejo do outro, a imagem do outro, ou o desejo da sociedade.
Os desejos de mudanças corporais podem ainda levar a procedimentos mais complexos. Levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulga que de 2014 a 2016, as intervenções para fins reconstrutores ou puramente estéticos aumentaram 23% e 8%, respectivamente. Segundo o psiquiatra Cleto Pontes, uma das indicações para atendimentos psiquiátricos se referem à demanda por cirurgias que envolvem profundas mudanças corporais, tais como as bariátricas.
Hoje, digamos, as pessoas querem ser slim, querem ser magro e tudo mais. É muito comum. Agora, eu não sou contra, em absoluto, a cirurgia bariátrica. Ela é uma coisa necessária para a saúde. Mas a gente tem que saber por que que a pessoa engordou. Por que que ela ficou daquele jeito obesa? Porque muitas vezes a pessoa tem alguns transtornos psíquicos, como um transtorno afetivo bipolar ou transtorno TDAH, que a pessoa acaba fazendo cirurgia e volta a engordar do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa querer mudar do corpo. Sobretudo na adolescência. O adolescente, ele não sabe o que ele quer exatamente. Então, ele fica em dúvida, na dúvida sexual, na dúvida do seu corpo. Ele não está satisfeito com o corpo que ele tem. Então, isso é uma coisa que deve ser trabalhada. Por isso que tem a psicologia, tem a psiquiatria para poder ajudar as pessoas a se encontrar ou ser ela mesma.
Só no Hospital Geral de Fortaleza, em 2017, foram realizadas 268 cirurgias plásticas, segundo dados da Assessoria de Comunicação. Já em 2018, foram 216 cirurgias estéticas. O cirurgião plástico Paulo Regis avalia em que medida as alterações estéticas no corpo são indicadas.
A sociedade tem cobrado até um pouco das pessoas, até de uma maneira um pouco exagerada, essa questão de todo mundo esteja de uma determinada forma, a mama, o corpo, também a gente tem que evitar os exageros. Então, tudo também não pode ser um modismo. Quando se coloca prótese desnecessariamente, porque está na moda ter seios maiores, isso também não está correto. Mas eu acho que dentro de uma questão de autoestima, de melhora da autoestima, muitas vezes a cirurgia plástica consegue resultados maravilhosos e fazendo com que as pessoas vivam de uma maneira mais feliz, procurem outros espaços. Então, muitas cirurgias que a gente consegue fazer, tem pacientes que às vezes nem saía de casa, na questão, vamos dizer, não só estética, como reparadora. Então, pacientes que o adolescente com ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária no homem, aquela menina de 18 anos com excesso de mama muito grande, quer dizer, tudo isso vai proporcionar ao paciente uma nova vida, uma nova status dentro da sociedade.
Segundo o cirurgião plástico Paulo Regis, uma importante demanda por cirurgia plástica que vem afetando as mulheres se refere à reconstrução das mamas nos casos de câncer. O médico explica a urgência dessa cirurgia para a saúde física e mental das mulheres.
O câncer de mama sempre é traumático para a mulher, uma região muito importante da sexualidade feminina, que são as mamas, e cada vez mais a gente tem visto esse número crescente de pacientes com câncer de mama, inclusive com idades mais precoces. Nós temos pacientes, às vezes, de 28 anos já com câncer de mama. E o SUS, felizmente, de uns 10 anos para cá, passou a autorizar a reconstrução da mama, inclusive de maneira imediata, a cirurgia reparadora da reconstrução mamária após a mastectomia. Isso causou um impacto muito grande, principalmente na autoestima das pacientes, que antigamente ficavam com aquela mutilação durante muito tempo, até que tivessem uma chance de ser operada. E hoje, esses serviços de cirurgia plástica, de mastologia, já estão habilitados, então, para fazer as reconstruções pelo SUS. As pacientes têm esse direito assegurado por lei. Então, isso realmente foi um grande avanço na recuperação e na autoestima das mulheres.
A deputada Fernanda Pessoa relata a experiência que vivenciou com a avó que enfrentou o câncer de mama.
Eu tive a oportunidade de conhecer até minhas bisavós. Então, isso é a minha longevidade, de trabalhar também a questão da terceira idade, da melhor idade. E, por isso, eu me lembro a minha avó, que a minha avó foi cometida de um câncer de mama depois dos 80 anos. Mas a preocupação da vaidade ainda carrega na mulher. A minha avó, ela usava uns vestidos, que ela só tinha um seio. O outro, ela botava, assim, uns babados para poder não ver. Então, esse trabalho da autoestima, porque antigamente não se colocava aquela cirurgia de reparo das mamas, de botar silicone para reconstrução da mama, não se tinha essas tecnologias que tem hoje, e ela nunca dizia aquela doença, ela dizia aquelas mazelas. Então eu acho que até a doença, o câncer, o nome câncer é uma coisa muito forte.
Gente, da minha vivência como mulher, que eu acho que é o grupo vulnerável mais relevante ao qual eu pertenço. Mas essa ideia serve para vocês transporem para qualquer grupo ao qual vocês pertençam. E é muito interessante uma coisa que uma amiga minha dizia, e que eu nunca esqueci. Ela falou assim: a mulher que diz que nunca se sentiu discriminada é uma mulher extremamente distraída. Assim como um negro que sinta a mesma coisa, assim como um gay que sinta a mesma coisa, e qualquer pessoa que pertence a um grupo vulnerável, ainda minoria, pra gente chamar assim pra ficar mais fácil. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito cansativo ser de um grupo vulnerável, é muito cansativo. Porque a questão é a seguinte: eu fiz lá a minha escalada prévia. Eu fiz e cheguei ali meio na base da outra montanha. Cheguei, gente, não só por mérito meu, mas sim também por uma série de privilégios dos quais eu usufruí ao longo da minha vida, de ter nascido numa família de classe média alta, com acesso a bom ensino, a boas escolas, a cursos de língua. Mas eu cheguei. E aí eu pergunto pra vocês, agora que eu cheguei aqui, eu tô vendo a montanha lá na minha frente. Sou colunista de jornal, caramba, olha que da hora. E aí eu olho lá pra frente, qual que é meu papel agora? É subir, escalar e não olhar mais pra trás e desencanar daquela montanha que tá ali? Ou será que eu ainda tenho algum papel, ou um papel importante, de voltar até aquela montanha e jogar uma corda e tentar puxar mais gente comigo? Porque a gente tem que adquirir a consciência de que enquanto eu for uma mulher, uma pessoa vulnerável, ao lado de trocentos sujeitos ideais, eu sou visita, eu tô pedindo licença, é o famoso desculpa estar aqui, mas eu acho que eu posso estar aqui. Agora, quando eu começo a trazer mais mulher comigo, e mais gay, e mais negro, e mais gente com deficiência, e mais asiático, e mais muçulmano, e mais judeu, evangélico, todo mundo, quando eu trago essa galera toda comigo, será que eu não começo a desconstruir um pouco essa ideia de que o ideal é ele? Se nós já somos tantos aqui, juntos, se a gente já tá todo mundo na base dessa montanha, será que esse ideal tá certo? Percebem isso? Que é mais fácil escalar em grupo do que escalar sozinho? E o que eu acho interessante é que a gente ainda cai em muitas ciladas, a gente ainda cai em muitos clichês. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu uma mulher falar: ah, não, eu sou mulher, mas eu não gosto muito de trabalhar com mulher, é muito difícil. Sabe qual é o nome disso? Autossabotagem. Você tá dizendo que é ruim trabalhar com você. Até quando a gente vai ouvir coisa desse tipo? Até quando a gente vai ouvir falar: não, tudo bem, ele ser gay, né? Mas, ai, não precisa dar pinta no escritório. Até quando a gente vai ouvir falar: não, não, não tem problema nenhum com negro, imagina, mas eu não sei se os clientes estão preparados para encontrar ele na reunião. Adoro nordestino, mas eles trabalham mais devagarzinho. Sabe? Esse tipo de coisa. Até quando a gente vai cair nessas ciladas nas quais a gente joga cada um de nós mais para baixo na nossa montanha e fortalece cada vez mais um sujeito ao qual, teoricamente, a gente está devendo coisas? Até quando a gente vai ter que sentir que a gente nasceu em dívida, que a gente nasceu sendo menos do que a gente devia ser? Até quando a gente vai aceitar perder um tempo tão valioso de vida escalando uma montanha que nem devia estar ali?
A complexa relação entre masculinidade e feminilidade é o assunto da próxima parte da reportagem especial Qual o Tamanho do Universo Feminino? Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fonte de pesquisa, estudo, para 66% dos brasileiros, gasto com beleza é necessidade e não luxo. No UOL Economia.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.